ainda no ensino fundamental, eu já estava entediado de matar gatos e, aos poucos, eu comecei a fantasiar sobre como seria a sensação de matar seres humanos como eu.
No episódio de hoje, o caso de Sakakibara Seito. Quando pensamos em crianças, a última coisa que passa pela nossa cabeça é uma criança assassina. Mas hoje é exatamente isso que nós veremos. Para quem não me conhece, eu sou a Sabrina Moreira e seja muito bem-vindo ao podcast Versos de um Crime, onde nós abordamos vários casos criminais, sejam eles nacionais ou não, e também olhamos um pouco para aqueles casinhos misteriosos, já que todo mundo gosta de um pouco da teoria da conspiração, mesmo não sendo um conspiracionista, né, por favor. Hoje, a nossa conversa é focada em um caso japonês, sendo o primeiro que a gente trata aqui. E ele foi solicitado por uma seguidora do podcast lá no Instagram. Então, caso você também queira pedir um caso, já fica a dica. Também acho muito importante comentar que eu sempre procuro fazer cada episódio priorizando o respeito, seja com a vítima, familiares ou envolvidos. Afinal, isso é literalmente o mínimo que a gente deve às pessoas e todos merecem respeito. Mas é sempre importante salientar que, se em algum momento você reparar que eu suei desrespeitosa, pode vir comentar comigo. Autoproclamado Sakakibara Seito, mas na verdade sendo Shinichiro Azuma, foi um assassino infantil que atuou em Kobe, no Japão, quando também era apenas um adolescente em 1997. Ele foi o responsável por tirar a vida de duas crianças de uma maneira brutal, além de deixar uns bilhetes em algumas cenas de crime e enviar cartas diretamente para os jornais, agindo como o serial killer que ele tinha como inspiração, assassino do Zodíaco. Shinichiro Azuma nasceu no dia 7 de julho de 1982, na cidade de Kobe, no Japão, e tinha dois irmãos. Durante a sua infância, ele foi descrito pelos pais como uma criança normal, sendo amoroso e estudioso, mas também um menino bem recluso. Em contrapartida, com essa descrição, né? Aos 5 anos de idade, o Shinichiro começou a desenvolver um certo sadismo contra animais, matando, por exemplo, um hamster que ele ganhou da mãe, afogada na privada, e um gato que encontrou na rua, jogando no processador de alimentos que tinha em casa. E assim, essas são só duas situações de coisas que ele fez com animais, mas tem muitas outras. Mesmo falando que eram apenas simples acidentes, aos 8 anos ele começou a frequentar o psicólogo porque os pais dele estavam bem preocupados com a saúde mental do filho. No entanto, o psicólogo da época, ele não identificou nada alarmante na criança e o descrevendo apenas como um menino curioso. E assim, aqui nessa parte eu penso que ou ele não falou absolutamente nada pro psicólogo sobre o que ele fazia, porque ele mesmo fala que já naquela época entendia que o que ele estava fazendo era errado, que todos viam com maus olhos, ou simplesmente ele não ficou tanto tempo assim com o psicólogo, porque não é possível que o psicólogo não fosse identificar que tinha alguma coisa errada. Quando ele tinha 10 anos, o Azuma foi parar na direção da escola por estar com uma faca e por ter ameaçado alguns colegas de turma durante o intervalo. Ao ser questionado, ele apenas comentou que se sentia mais seguro assim. Esse não foi um caso isolado, já que ele foi pego diversas vezes com aquelas tesouras bem grandes, sabe, da mãe dele, e uma arma de brinquedo enquanto ficava mirando nos colegas e fingindo atirar. Essas ocorrências fizeram com que os pais dele levassem ele mais uma vez para o psicólogo, só que dessa vez esse novo psicólogo incentivou a escrever as frustrações nos diários, substituindo essas brincadeiras mais agressivas. Ele também identificou que o garoto se sentia muito pressionado pelos pais para ser um aluno exemplar, o que é extremamente comum no Japão, assim como também é extremamente prejudicial para a saúde mental das crianças e dos adolescentes japoneses. Tanto que esse é um dos motivos para o país ter um dos maiores números de suicídio entre adolescentes. Não se sabe ao certo se, além de rígidos, os pais dele eram agressivos ou algo do tipo, já que em nenhum momento isso foi divulgado. Eles apenas não tinham uma relação muito afetiva. Na verdade, todas as informações sobre a infância do Shinichiro não foram divulgadas pela polícia nem pela mídia, e sim por ele próprio. Então, todos esses relatos, né, sobre a infância dele são apenas na visão dele. Então, a gente não tem nenhum cumprimento da família, nem nada do tipo. E também, uma informação é que a pessoa que ele era mais próxima era a avó dele. E ela morreu quando ele era muito novo, ali em torno dos seus 7 ou 8 anos. O Shinichiro nunca soube lidar com esse luto. E depois da morte dela, foi quando ele começou a intensificar a sua violência contra os animais. E foi aí que ele começou a levar as facas para a escola, por exemplo, as armas de brinquedo e as tesouras. Em fevereiro de 1997, quando Shinichiro tinha apenas 14 anos de idade, três estudantes, ou duas, porque tem umas divergências nas fontes, então eu não tenho certeza se foram três ou se foram duas, elas foram atacadas pelo garoto com um martelo enquanto elas estavam caminhando em uma rua próxima à escola primária de Kobe. Por mais que elas estivessem machucadas, elas conseguiram sair vivas, mas elas não conseguiram identificar o garoto. E o caso delas foi arquivado. Pouco tempo depois, no dia 16 de março, Ayaka Yamashita, uma menina de apenas 10 anos, foi espancada com um martelo ou uma barra de ferro, porque também tem fontes divergentes sobre a arma que ele usou. E ela foi atacada realmente diversas vezes. Ela chegou a ser levada para o hospital quando foi encontrada, mas ela não aguentou e faleceu uma semana depois. No mesmo dia desse ataque, o Shinichiro supostamente chegou a atacar outra menina que tinha 9 anos. Dessa vez foi com uma faca e ele atingiu ela diversas vezes na região abdominal. Só que essa menina ela sobreviveu, por sorte, e se recuperou da agressão sem nenhuma sequela. Mas assim, novamente, as fontes divergem sobre essa suposta vítima. Não há certeza de que foi ele de fato que fez isso. Vocês vão reparar que realmente tem muita coisa onde as fontes divergem, porque a própria polícia japonesa, ela segura informações até hoje sobre muitos casos, e esse é um deles. No diário do Shinichiro, que ele começou a escrever com o incentivo do psicólogo, datado do dia 16, o dia do ataque, ele escreveu o seguinte:
"Fiz experimentos sagrados hoje, para comprovar a fragilidade do ser humano. Ataquei com um martelo uma garota. Acho que bati nela muitas vezes, mas não lembro quantas. Eu estava tão excitado que não consigo me lembrar."
Pouco após essa anotação, ele ainda fez um adentro, né? Só que dessa vez em referência à morte da vítima. Nessa anotação ele dizia o seguinte:
"Esta manhã, minha mãe me disse, pobre menina, a menina atacada parece ter morrido. Não há nenhum sinal de que serei preso. Eu te agradeço, Pamoito Kishin, por isso. Por favor, continue me protegendo."
E há outro texto onde ele cita novamente o termo Bamoidoki, se referindo a ele como um suposto deus. Não há nenhum indício do que seria exatamente esse Bamoidoki, mas segundo o artigo da época do Los Angeles Times, supostamente o próprio Shinichiro teria criado esse deus, mas a polícia não confirmou a autenticidade disso. E assim, eu até fui procurar sobre, pra ver se tinha esse Bamoidoki na cultura japonesa, mas eu não encontrei nada sobre isso. Porém, eu posso só ter procurado no lugar errado, por exemplo. Então, se alguém souber, sempre importante comentar sobre, por exemplo, no YouTube, ou deixar lá nas nossas redes sociais do podcast. no dia 27 de maio de 1997, John Hayes, um garoto descrito apenas como especial, mas o termo certo seria PCD, de 11 anos, da escola primária Tanoihara, que era a escola primária de Kobe, também foi assassinado por Sakakibara. E segundo testemunhas, a vítima e o seu agressor já tinham sido vistos conversando algumas vezes, porque o Jun era colega de turma do irmão mais novo do Shinichiro. A violência contra o Jun Hayes foi muito maior do que a do caso anterior do Shinichiro, então aqui já fica um aviso. A cabeça da vítima foi encontrada pelo zelador da escola em frente ao portão, horas antes dos alunos chegarem para suas aulas. O menino foi decapitado com um serrote e tinha outras mutilações no seu rosto. Também foi encontrada uma nota dentro da boca dele, assinada como Shoe Killer. Na nota dizia o seguinte:
este é o começo do jogo. Tente me impedir se puder, seu policial estúpido. Eu quero desesperadamente ver pessoas morrerem. É uma emoção para mim cometer um assassinato. O que eu faço é um julgamento sangrento devido aos meus anos de grande amargura.
Segundo o zelador que encontrou essa cena horrível, na semana anterior, ele também chegou a encontrar dois gatos mortos com as patas arrancadas na escola. E tudo indica que foi realmente o Shinichiro. A polícia chegou até a comentar que o estilo do assassinato do Hayes e a nota lembravam bastante os assassinatos cometidos pelo Zodíaco lá em São Francisco durante o fim dos anos 70, já que ele propositalmente errou a sua ortografia na assinatura, que na verdade seria School Killer, que é assassino escolar, numa tradução livre, e assinou com um sinal que era muito semelhante ao que o Zodíaco usava, que era uma cruz. Todo o crime contra o John Hayes foi descrito no diário do Shinichiro, onde ele explicou que o assassinato aconteceu nas encostas de uma montanha próxima ali da escola, para onde ele atraiu a vítima, falando que tinha encontrado algumas tartarugas por lá, que era um bichinho que o John gostava bastante. E quando eles dois chegaram lá, o Sakakibara sufocou a vítima até a morte, e ele descreve que foi um processo muito demorado e muito difícil, mas que ele gostou do que ele fez. Depois, ele levou a criança até a própria casa, onde ele se trancou no banheiro e decapitou o Hayes, praticando possivelmente necrofilia com o corpo. O Shinichiro escondeu o corpo debaixo de um armazém e colocou a cabeça em um saco plástico na frente do portão da escola para que outras pessoas encontrassem. Porém, aqui um adentro é que tem uma controvérsia nessa parte de onde o corpo foi escondido, porque em algumas fontes falam que foi debaixo do armazém, né? Mas tem outras que falam que foi debaixo da própria casa dele ou de uma outra casa ali perto. Eu não tenho certeza exatamente de onde foi que ele escondeu o corpo. Depois do assassinato do Jun Hayes, a imprensa local ela divulgou em peso sobre o crime, na tentativa de encontrar um culpado o mais rápido possível. O Shinichiro chegou a enviar uma carta para a mídia, onde ele reivindicava a morte do menino e incluía um nome de 6 ideogramas japoneses que podiam ser pronunciados como Sakakibara. Esse mesmo ideograma desses caracteres, né, em japonês, significa álcool, diabo, rosa, santo e luta. Nessa carta que ele tinha assinado, né, como Sakakibara, ele dizia o seguinte:
agora é o começo do jogo. Estou colocando a minha vida em risco por conta desse jogo. Se for pego, provavelmente serei enforcado. A polícia deveria ser mais furiosa e mais tenaz em me perseguir. Só quando eu tiro a vida de alguém é que eu me liberto do ódio constante que sofro e sou capaz de alcançar a paz. Só quando eu faço as pessoas sofrerem é que eu posso aliviar o meu próprio sofrimento.
Nessa carta, ele também fala sobre o sistema educacional do Japão, que coloca um estresse gigantesco nas costas dos alunos, os tratando apenas como números e não seres humanos, o que era um dos motivos para ele ter começado a cometer os seus crimes. Porém, graças a um erro onde divulgaram o nome Onibara no lugar de Sakakibara, já que em japonês a pronúncia dos caracteres poderiam ser identificadas ou como Oni ou como Sakaki, o assassino ficou hiper mega bravo e enviou uma segunda carta ao jornal Kobe Shinbun.
De agora em diante, se você interpretar mal o meu nome ou estragar o meu humor, matarei 3 vegetais por semana. Se você acha que eu só posso matar crianças, você tá muito enganado.
Na carta, ele supostamente se referia como vegetais, de maneira pejorativa, às pessoas com problemas físicos ou mentais. No entanto, também há a hipótese de que ele tenha aprendido esse termo com os próprios pais, que costumavam dizer que, abre muitas aspas, se você está nervoso na sua competição, imagina as pessoas ao seu redor como vegetais, fecha aspas. Não se sabe exatamente qual das duas suposições é verdade, mas a maneira pejorativa acaba sendo a mais considerada pela forma como o Shinichiro agia. Também não é de conhecimento público se esse preconceito contra PCD foi algo que ele aprendeu com a família, mas é especulado que sim. A investigação não durou muito tempo e também não tem muitas informações de como a polícia chegou até o garoto, ou se tinham outros suspeitos, já que o Japão ele simplesmente não disponibilizou essas informações. Mas no dia 28 de junho de 1997, o adolescente foi preso por ter assassinado o John Hayes. E posteriormente, né, ele que admitiu que foi responsável pela morte da Ayaka Yamashita, que inclusive já era considerado um caso arquivado, que nunca teria solução. Ele que foi lá e simplesmente assumiu que ele quem tinha cometido. Durante uma busca realizada no quarto dele, foi encontrado vários vídeos e gibis que eram considerados inadequados. O que fez aquela pauta de a culpa é do gibi, do entretenimento, do filme, ser levantada no Japão. Principalmente por aquele país ser um país mais conservador. Então, com certeza, ganhou muita mais força com esse caso. Quando a mãe dele foi questionada, né, sobre esses vídeos e esses gibis, ela afirmou que não sabia da existência, mas como eles estavam no quarto inteiro do menino, as pessoas não acreditaram muito que os pais não tinham noção de que ele tinha esse tipo de coisa em casa. Só que, ao menos enquanto eu tava procurando sobre esse caso, eu vi muitas pessoas que moram no Japão comentando que lá eles realmente não têm esse costume de invadir a privacidade ao ponto de ficar entrando no quarto do filho. Eles batem na porta, avisam tipo, ai, vem comer, por exemplo, e saem, eles não entram. Então, pode ser que realmente eles não tinham esse conhecimento. Mas é só uma especulação também. O político japonês Shizuka Kamei chegou inclusive a declarar que, abre aspas, filmes sem qualquer mérito literário ou educacional, feitos apenas para mostrar cenas cruéis, os adultos devem ser culpados por isso. O incidente dá aos adultos a oportunidade de repensar a política de restrição autoimpostas a estes filmes e se eles deveriam ser permitidos apenas por serem lucrativos. Fecha aspas. Foi uma maneira dele de atacar e culpabilizar, né, os filmes pelos atos do adolescente, mas essa briga no fim das contas acabou não sendo levada pra frente, né, porque as pessoas, querendo ou não, elas têm conhecimento de que, olha só, não importa se o filme é violento, ele não faz uma pessoa violenta. As pessoas tentam bater nessa tecla, mas a grande maioria entende que não tem nada a ver. Segundo as leis japonesas, o nome dos menores de idade que cometem infrações, eles não podem ser revelados. Então, o Shinichiro era sempre chamado de Garoto A. O seu nome, ele só foi revelado muitos anos depois pelo próprio Shinichiro. Por ter menos de 16 anos, o adolescente foi condenado para um reformatório de jovens infratores e passou por um tratamento psiquiátrico durante o seu período no local. Durante seus 7 anos no reformatório, várias pessoas, incluindo advogados e o ex-diretor da escola do Shinichiro, argumentaram que ele foi falsamente acusado. Os argumentos que eles utilizaram foram os de que, em primeiro, os investigadores da polícia informaram que o assassino era canhoto, enquanto o Shinichiro era destro. E em segundo, a confissão do adolescente tinha muitas declarações que eram absurdas e afirmações de coisas consideradas impossíveis para um adolescente de 14 anos fazer. Ainda assim, ele não deixou de ser considerado culpado e enquanto ele estava preso, a mãe dele chegou a visitar ele algumas vezes e ainda em 2002, onde já tinha passado muito tempo de reclusão, ele continuava afirmando veementemente que era culpado pela morte do John Hayes e da Ayaka Yamashita. E ele nunca mudou a versão dele, não tem erros na versão dele. Então, realmente, ele era culpado. Porque depois de todo esse tempo, ele provavelmente já teria esquecido o depoimento dele, teria coisas que sairiam erradas se ele realmente não fosse culpado, sabe? Mas não, estava tudo coeso, certinho. Então, foi ele que fez, ele admitiu. E é isso. Em 2003, ele passou por uma análise com vários médicos especializados que atestaram a sua sanidade, afirmando que ele não representava mais um risco para a sociedade, o que fez com que ele fosse colocado em liberdade condicional em março de 2004, aos 21 anos. Enquanto ele estava em liberdade condicional, ele passou a ser monitorado 24 horas por dia. Devido ao seu caso incomum, tanto o público quanto a família das vítimas foram informados da saída dele e periodicamente ele tinha que informar para a polícia onde ele estava. Assim, a família das vítimas também era informada. No entanto, como a lei não obrigava que ele falasse sempre a sua localização após ele sair desse período de liberdade condicional, o Shinichiro simplesmente decidiu sumir das vistas das pessoas, né? Após ele receber um novo nome em janeiro de 2005, depois de ter terminado de cumprir a sua pena. O Shinichiro publicou uma autobiografia em 2015 chamada Zeka, detalhando sobre a sua vida dentro e fora do reformatório, com detalhes gráficos de como foram os seus crimes. Foi a partir desse relato que as pessoas descobriram sobre a sua infância, como ele matou as vítimas, além de ver que ele expressava um certo arrependimento. Mas tem um adentro aqui, que esse arrependimento dele era meio estranho, porque parecia: estou arrependido do que eu fiz, mas ao mesmo tempo eu também tenho um pouquinho de ego, sabe? Era meio estranho. Ele também fala que é uma pessoa com desvio sexual incorrigível, depois de ter comentado que ele cometeu atos piores do que a morte com o corpo do Jun. Que foi graças a essa frase que deu a entender que ele cometeu o ato de necrofilia com a vítima. Por mais que a família das vítimas e uma parte do público tenha protestado contra a publicação do livro, ele foi veiculado de qualquer maneira e se tornou um sucesso de vendas. Ele é literalmente um best-seller no Japão. Ele também chegou a publicar um site com fotos de homens seminu com os rostos borrados e umas montagens bem estranhas. E ele avisou que as fotos eram dele mesmo, em uma revista que ele fez uma entrevista. Mas assim, essas fotos e esse site, se eu não me engano, eles ainda estão no ar, mas eles são bizarros. Eu vi uma foto ou outra. Ele fazia umas montagens tipo com o dorso da pessoa seminu, no caso ele fala que é ele, enquanto as pernas eram tipo um escorpião, por exemplo. Ah, é um negócio bizarro. Mas essa foi a última vez que tiveram o sinal dele, né? A publicação desse site. O Shinichiro continua solto e aparentemente sem causar nenhum problema. Mas ele sempre vai ser uma pessoa marcada como um dos piores assassinos infantis do Japão. Além de ser o maior motivo para que a maioridade penal do país tenha sido alterada nos anos 2000, de 16 anos para 14. Como sempre, eu vou deixar aqui algumas recomendações sobre esse caso, pra quem tem mais interesse. Mas eu não cheguei a encontrar nenhum documentário ou filme sobre o caso. Então fica de recomendação o livro do próprio Shinichiro, que é Zeka. É Z-E-K-K-A. Eu usei as seguintes fontes pra criar esse roteiro. O site do Wikipedia, O Caso Criminal, Japão em Foco, Los Angeles Times e The Japan Times. Assim como os vídeos dos canais Fitória, Cafezinho Investigativo e Chamal, que são uma ótima indicação para quem também quiser conhecer algum detalhe que talvez eu tenha esquecido de colocar aqui no roteiro, né, por exemplo. nosso episódio ele vai ficando por aqui. Eu agradeço por terem ouvido e também por terem acompanhado mesmo depois do meu tempo sumida, sem postar nenhum episódio. Mas é isso, nós voltamos, estamos à tona novamente. Me desculpe por todo esse tempo. Lembre-se de continuar acompanhando nas redes para estar por dentro das nossas novidades. Todas elas estão linkadas na descrição do episódio. E saiba que temos um encontrinho marcado na semana que vem.